Fala pessoal, eu sou o Kio, o host de hoje, e seja bem-vindo a mais um Pitacotec, o seu giro semanal de notícias tecnológicas. Hoje a gente teve um probleminha, então o cast vai ser um pouquinho mais curto e você vai ter só uma notícia sendo debatida e não bem debatida. Vai ser muito mais um monólogo do que um debate, porque eu gravei com um colega, só que o microfone dele ficou muito ruim e não deu para aproveitar. Então, como eu gravo isso muito na correria, porque é semanal e eu tenho que pegar as notícias sempre no fim da semana, acabou que não deu tempo de regravar tudo, deu fazer aí uma boas anotações de outras notícias, mas a notícia extensa de hoje é muito legal, é sobre o futuro dos empregos, e eu consegui coletar algumas notícias bem bacanas para o final, para vocês começarem a semana informados, beleza? Então, bora pro giro. Então, eu vou começar puxando aqui a primeira notícia mais longa que a gente vai debater um pouquinho, e vou começar a falar do futuro dos empregos. Foi publicado aí o World Economic Forum, pelo World Economic Forum, né, um relatório chamado The Future of Jobs, que fala justamente sobre a expectativa do mercado de trabalho para o futuro. Fala sobre como o mercado está evoluindo. E começar explicando, eu não vi nenhum jornal falando disso, mas o reporte, ele é baseado numa pesquisa feita com executivos sêniores de diversos países. 65% da pesquisa foi com empresas multinacionais e 35% com grandes empresas locais. Passou por 26 países, então bastante lugar, e 15 segmentos da indústria. Então é bem relevante, é uma amostra bem interessante para entender o mercado. Então vamos lá, o primeiro trecho que eu achei relevante foi sobre as máquinas nos substituindo. Esse é um medo que a galera tem, que realmente vai acontecer de certa forma. Muitos empregos acabam sendo tomados pelas máquinas, como já foram no passado, e o relatório mesmo ele estima que 85 milhões de empregos vão desaparecer até 2025, para nós humanos, né? Porém, tem uma parte boa, que o mesmo relatório que diz isso, ele acredita na criação de 97 milhões de novos empregos, o que já é para deixar qualquer um otimista, né? Isso é natural, é até bom. Pensa que o trabalho redundante, o trabalho perigoso, isso daí vai começar a passar para a máquina, passa por automatização. Isso não é de todo mal, porque aí acaba que o trabalho mais criativo fica para nós, seres humanos, né? O trabalho menos perigoso e tudo mais. Então, eu acho que nessa parte é bem positivo. Ah, beleza, é uma destruição. Como é que eu posso dizer? Uma destruição construtiva. Acho que foi o Thiago que usou num comentário, um amigo meu lá no LinkedIn. Então eu acho essa parte bem tranquila. Outro ponto curioso do report é sobre os empregos que estão em alta, né? Que têm alta demanda. Em parceria com Coursera e cientista de dados do LinkedIn, o report ele identificou quais empregos estavam constantemente crescendo, que tinham alta demanda. E acho que não vai surpreender as pessoas dizer que o primeiro desses empregos era analista e cientista de dados, seguido por especialista de inteligência artificial e machine learning, e depois especialista em big data. Essas são as três primeiras posições e todas relacionadas a dados, né? A lista segue ainda com especialista em marketing digital, especialista em automação de processos. Então, de novo, área de dados muito em alta, aprendizado de máquina muito em alta, mas também essa parte digital, né? Marketing digital é uma coisa que vem crescendo e não parece que vai parar tão cedo, né? E em contrapartida, que louco, o primeiro emprego na lista dos que aparecem em baixa, em queda, é um que eles chamam de Data Entry Clerk, que seria basicamente quem fica atualizando dados no sistema. A pessoa pega um papelzinho e fica lá digitando as informações. Então é meio que óbvio também que esse emprego ia cair, né? Vai cair a demanda dele e deve aí cada vez mais ser descontinuado, e eu particularmente nunca conheci ninguém que fizesse essa tarefa, mas é um emprego que vai morrer também aí, porque a gente tem agora softwares que conseguem capturar imagem bem, que tem até uns apps que usam, tipo, você tira a foto da conta, ele resolve, né, calculador, eu acho muito maneiro. E aí, falando especificamente do Brasil, vou começar falando da adoção de tecnologias, que seriam as tecnologias que as empresas provavelmente terão adotado até 2025 como parte da estratégia de crescimento. Então vou mencionar só as 5 primeiras, que é Cloud Computing, seguido de Big Data Analytics, Encriptação e Cibersegurança, Inteligência Artificial e Internet das Coisas. E olha como é a relação para a posição que também está em alta, né, que vai ter alta demanda entre 2020 e 2025. As 5 primeiras são Especialista de Inteligência Artificial e Machine Learning, seguido de analista e cientista de dados, especialista de internet das coisas especialista em transformação digital e especialista em Big Data. Então, no fundo, tudo aí relacionado a dados e um pouco de internet das coisas também, que vem crescendo muito, e segurança da informação. Cibersegurança é uma coisa que tá crescendo muito, encriptação. Eu tava até vendo um youtuber falando de como que era... Não, youtuber não. É um youtuber de segurança falando que antigamente não era encriptado e que era... É como se você estivesse falando em voz alta, né? E hoje tudo tem que ser, porque senão... Tipo, tanto que hoje em dia... Não é tanto... O pessoal fica com muito medo de hacker, mas é muito mais... Os hackers são muito mais hoje... Não vou dizer que muito mais, porque eu não tenho dados pra comprovar isso. Mas tem muita engenharia social no meio, saca? Tipo, a pessoa tem que... Sei lá, descobrir alguma coisa sua, às vezes liga fingindo que é outra coisa, pedindo informação. Então, hoje tem muita engenharia social e a galera tem muito medo de tudo, achar que é só o hacker ali no computador lançando um programinha. Mas não, tem muita coisa que você tem que ficar esperto, porque os programas hoje estão ficando cada vez mais seguros, né? Tem tudo encriptado, é raro ter algum programa grande que não tenha essa segurança. E só para fechar aqui sobre as habilidades em evidência também, em primeiro está Active Learning e Learning Strategies, né? Aprendizado ativo e estratégia de aprendizado. E para mencionar as outras quatro seguintes, né? Para também fechar as cinco primeiras que nem nos outros, pensamento crítico e inovação, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social e inteligência emocional. É engraçado que inteligência emocional teve um puta hype na última década, talvez 5 ou 10 anos, e agora parece que a palavra da vez é aprendizado. E as duas são igualmente importantes, mas eu acho aprendizado uma parada muito, muito foda. Até lancei lá no Twitter, lá do StatSite, um quiz, tipo, você contrataria alguém num estágio inicial, né, tipo júnior, sem ter experiência prévia, pela capacidade, assim, pelo potencial que você vê? E porque é muito do que eu acho, tipo, eu fui uma aposta quando eu era sênior em estratégia de risco e fui pra modelagem, sabe? Eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu costumo meio que... Quase que retribuir isso ao universo. Tipo, eu acho... Cara, eu acho que alguém que tenha uma puta capacidade vale muito mais pra empresa, sabe? O cara consegue correr atrás, consegue aprender sozinho. Esse cara é valioso demais pra, tipo, desperdiçar porque ele programa em... R num programa em Python, ou qualquer coisa assim, ele sabe programar em C, mas não sabe programar em Python. Pô, aprende, cara, o cara tem noção de lógica de programação, manda bala. Então eu aposto muito nisso e eu achei interessante estar em primeiro. Então bora para as notícias curtinhas, porque como eu disse, tivemos problemas aí na gravação, e inclusive esse trecho aqui eu tô gravando depois e encaixando ali no que eu já tinha gravado antes. A Microsoft e a SpaceX fizeram uma parceria para bater a Amazon. Só para contextualizar, acho que muita gente sabe, mas vai que alguém não saiba, a Amazon está em tudo que é canto, ela atua em uma poada de setor, incluindo computação de nuvem com a AWS e o setor aeroespacial com a Blue Origin. Então é natural que ela seja vista como oponente tanto da Microsoft, que atua com nuvem, com a Azure, quanto também da SpaceX, que atua no setor aeroespacial, obviamente. E agora elas fecharam uma parceria, criando a Azure Space, que acredite se quiser, vai levar computação em nuvem ao espaço. Achei muito maneiro, vai ajudar vários setores ali, setor agrícola, vai ajudar a monitorar tudo, enfim, levar informação e trazer informação e guardar de forma segura, relacionar todas essas tecnologias que eles trabalham, de satélites e muito mais. Então, é uma parceria que tem um potencial muito grande, vamos ficar de olho aí no que vai dar. E a minha segunda rápida aqui, o Donald Trump foi hackeado por um pesquisador de segurança holandês, o Victor Gevers, ou Jevers, não sei como se fala. Ele é pesquisador de segurança da Fundação GDI e presidente do Instituto Holandês para Divulgação de Vulnerabilidades. E ele contou ao TechCrunch, o site de tecnologia, que ele adivinhou a senha do presidente americano na quinta tentativa e que ela não tinha autenticação em dois fatores, que é algo muito noob, né, de se fazer. E pior ainda, a senha era MAGA2020, MAGA2020, exclamação, que é a sigla de Make America Great Again. Então, assim, é tosquíssimo, mas é a realidade. Tem um monte de boomer aí com senha tosca, e mesmo sendo pessoa famosa. Tem um monte de gente famosa que tá exposta, que tem senha, data de nascimento, essas coisas. Acontece. E uma notícia até um pouco triste, bem grave essa semana, foi que milhares de mulheres foram vítimas de deepfake. que aconteceu? Um bot no Telegram fazia com que, na verdade, o bot pegava a foto de uma mulher e despia ela, criava um corpo artificial. Para quem não sabe, né, deepfake, ele funciona criando uma imagem muito, uma imagem que não é real, mas parece muito real. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma época que teve uma polêmica que parecia ter vazado um vídeo íntimo da Gal Gadot e, na verdade, não, era só um deepfake. A gente tem aí no Brasil o Bruno Sartori, ou Sartori, não sei como é que se pronuncia, que cria vários deepfakes. Ele fez algumas piadas já com Bolsonaro, até com Moro, se não me engano. Então, tem muito disso rolando. Geralmente, a gente tem em forma de meme. Não sei se vocês viram aquele cara no TikTok que usa o rosto do Justin Bieber, que ele chega e fala, "Hey, Brasil, hey, you got the yummy, yummy." Então, isso é um deepfake. É uma simulação de um rosto, né? Ele cria um rosto, pode criar movimentos, como se fosse um Photoshop, né? Criando a sua cara ali num lugar que você não tá, só que ele é capaz de fazer isso em vídeos e fazer você movendo a boca e falando coisas. Então pode ter um vídeo seu, por exemplo, criado com essa tecnologia, baseado em redes neurais, inclusive, que vai parecer que você tá falando uma coisa, você tá fazendo um discurso, só que na verdade não, é falso, foi criado de forma artificial. E rolou no Telegram, mais de 100 mil mulheres foram vítimas dessa tecnologia. O que acontecia é que tinha um canal onde a pessoa ia lá, mandava uma foto de uma mulher e recebia de volta, através dessa inteligência, desse software, a foto dessa mesma mulher despida. Só que isso, além de ser muito grave com essas mulheres vítimas, é grave também porque foi utilizado para criar conteúdos desse tipo com meninas menores de idade. Segundo a BBC, algumas fotos, as meninas pareciam menor de idade. Isso não foi confirmado, mas é grave já. E é grave de qualquer jeito, porque é uma invasão, é algo... Tá lesando aí uma pessoa, a imagem dela, enfim. Inclusive, eu fiquei até um pouco chocado com o discurso do dono do canal, que falou, isso daqui não machuca ninguém, não tem nenhum tipo de agressão, então eu não ligo. Tipo, como se não fosse nada. E é algo, né? Algo bem grave. Então... É algo para ficar atento, ficar de olho nessa tecnologia, como ela vai ser usada e como que a gente pode trabalhar aí na legislação. Eu sei que é sempre ruim, ainda mais a gente que é envolvido com tecnologia, sempre quando fala de lei é meio que censura e tudo mais, mas internet não pode ser uma terra sem lei. E esse tipo de coisa, eu acho que cabe algum tipo de sanção. Não sei o que vocês acham disso. E uma outra notícia grave foi uma polêmica envolvendo o Facebook, que foi denúncia do Wall Street Journal. Uma matéria recente do site mostrou como o Facebook teria favorecido conteúdos conservadores e de direita e como a plataforma teria sufocado e talvez omitido ou dado menos espaço para conteúdos de esquerda. Segundo a matéria mesmo do Wall Street Journal, não foi algo intencional, foi uma mudança nos algoritmos para a plataforma não parecer ter um viés tão anticonservador, só que... Esse redesenho dos algoritmos acabou afetando e muito a visibilidade das páginas de esquerda. Isso é muito grave se a gente pensar o quanto o Facebook consegue afetar a opinião das pessoas. Eu imagino que não vá parar por aqui essas discussões. A matéria do Wall Street Journal você pode pegar aqui na descrição do podcast e ler, tem muito mais conteúdo. Mas eu achei interessante, eu acho que dá para resumir nisso. O Facebook acabou sufocando páginas de esquerda. Aparentemente de forma não proposital, mas que a gravidade do ato é que nem aquele carrinho que o cara faz no futebol e que é mais para pegar a bola ou não é tão na maldade, mas sei lá, pega no tornozelo ou pega o cara de mau jeito. Não tem maldade, mas machucou do mesmo jeito. Então o dano tá causado e aí a gente tem que ver qual vai ser a resposta do Facebook a isso e o que ele tem feito para melhorar. E para fechar aqui, o PayPal aceitará bitcoins. É isso aí, a moeda que vem tendo uma alta fenomenal nas últimas semanas, acho que chegou a bater os seus 14 mil dólares, passará a ser aceita pelo PayPal, pelo menos inicialmente vai ser lá nos Estados Unidos, né? Depois eles vão expandir, mas a notícia chegou em primeira mão pela Reuters e afirma que você vai poder comprar, vender e manter bitcoin na sua carteira do PayPal. Isso é algo de muito destaque, porque é uma das maiores empresas a prover acesso a essas criptomoedas e... Com certeza tira elas, pelo menos na minha visão, da obscuridade. Agora elas entraram no jogo de vez, pelo menos na minha visão, elas já estavam bastante presentes, mas agora podendo pagar com o PayPal, vai realmente ser um meio de pagamento mais presente aí, acredito eu. Nos Estados Unidos começa a valer nas próximas semanas e nos outros países chega em 2021. Inicialmente o serviço vai funcionar para criptomoedas mais conhecidas, selecionadas como Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. Litecoin ou Litecoin? Acho que é Litecoin. Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais um Pitacotec. Não se esqueça, toda segunda-feira a gente tem aqui o giro semanal de notícias relacionadas ao mundo da tecnologia. Então, novidades, gadgets, inteligência artificial, tudo que está acontecendo a gente traz aqui para você. Além disso, para quem não conhece, eu tenho um site voltado para machine learning, programação e data science, que é o www.estatsite.com.br. Estat é E-S-T-A-T e site é da forma que escreve mesmo, S-I-T-E, estatsite.com.br. Lá eu publico algumas coisas de data science e todas as áreas correlatas. Além disso, tem o @statsite lá no Twitter, que você pode seguir, que eu posto muita notícia de tecnologia e de inteligência artificial, principalmente. Beleza? Se você não é inscrito aqui no Pitacotec, se inscreve aí. Toda segunda eu giro rápido. E se você ouve a gente pelo Apple Podcast, dá 5 estrelas ali, ajuda bastante, deixa um comentáriozinho, dá uma moral. Beleza? Obrigado, gente. Boa semana. Valeu!